Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe traz à antena da Rádio Clube de Penafiel o que de melhor existe e se faz na região. A nossa viagem de hoje começou às 10 da manhã com o Motor Clube do Marco, uma coletividade do Conselho do Marco de Canaveses. Lembro que o programa ficará disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Motor Clube do Marco de Canaveses. Com o apoio SL Douro, o seu rentacar de confiança. Visite-nos em Bem Viver ou saiba mais em sldouro.pt ou no nosso Facebook. Condições especiais para empresas. SL Douro e 9 peças. Servimo-lo com rapidez, eficácia e profissionalismo. Comercializamos peças e componentes para automóveis, originais e equivalentes. Saiba mais no nosso Facebook, Instagram ou visite inovepeças.pt.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Depois de conhecermos um pouco do Motor Clube do Marco de Canaveses, das suas atividades, vamos continuar a nossa conversa com dois convidados que estão agora comigo em estúdio, Daniel Pinto, o presidente da coletividade, e também Paulo Babo, sócio fundador. Daniel, como é que foram vividos estes anos de pandemia e como é que lidaram com os condicionalismos impostos pela Covid-19?
Isso não foi fácil. Nós em 2017, quando começámos, quisemos comemorar os 25 anos do clube, portanto fizemos uma gala onde chamámos algumas pessoas que já estavam fora do clube há algum tempo, várias determinadas razões, ou menos atividade, ou o que fosse. Nós juntámos ali um grupo forte e começámos 2018 muito fortes, portanto fizemos vários eventos para sócios e foi aí que fizemos o primeiro Rally Raid em Marco Canaveses. Do Rally Raid fizemos o Nacional de Enduro e preparámos para o Mundial e, entretanto, entre esta pandemia em 2020, nós tínhamos o Mundial agendado para abril de 2020, íamos iniciar o Campeonato do Mundo em Marco Canaveses. Ficou tudo fechado, o mundo todo parou, nós também parámos, continuámos a fazer reuniões todas através de online, através de Zoom, tínhamos muito, muito trabalho feito, porque no início, em março, quando fechou, o país fechou e o mundo fechou, nós estávamos, não sabíamos se ia ser muito tempo, se ia ser pouco tempo, nós continuámos a trabalhar algumas coisas, tínhamos o Mundial já muito avançado, com muitos terrenos marcados, as pistas marcadas. Quando fizemos, adiámos para uma data incerta, mas continuámos sempre a trabalhar no back-office, continuámos sempre com a certeza de querer fazer a prova, portanto foi a resistência nossa de não querer desistir logo da prova. O mais fácil era, como alguns países fizeram, que abdicar de fazer a prova e ficou o problema resolvido. Nós foi sempre uma missão fazer a prova, tínhamos compromisso com a Câmara Municipal de Marco Canaveses foi sempre o nosso grande aliado desde o início e também era um nosso parceiro para este evento e aí a partir daí foi tentar tudo fazer. Entretanto, o verão aliviou, portanto, o Covid parecia que já estava a desaparecer no verão, portanto, nós começámos a trabalhar em agosto, fomos desafiados pela Federação e pela FIM para realizar, em vez de uma, duas provas, porque Espanha tinha, não ia realizar a prova de Espanha, e ainda ficou mais complicado, portanto, nós, em vez de realizar uma prova, iríamos realizar duas, dois fins de semana seguidos. Entramos em outubro, novembro, quando entramos em outubro começou outra vez o Covid a ficar muito forte, né? E só para título de ideia, nós em novembro foi quando proibido sair à rua, portanto toda a gente estava proibido sair à rua ao fim de semana, tínhamos que estar todos em casa e nós tínhamos que organizar as coisas através de casa, mas foi um desafio. Fez também crescer muita gente dentro do clube, pessoas que, como eu, que tinha pouca experiência, passei a ter que ter alguma experiência na questão de saúde. Nós tínhamos várias provas a ser encerradas no mundo inteiro e, juntamente com a nossa organização e com muita determinação, criando preparando a prova mesmo para realizar uma prova Covid. Nós tínhamos testes Covid à entrada, só entravam pessoas que tinham dado um negativo. Fechámos o paddock, não podia entrar ninguém que não tivesse feito o teste. Repetíamos o teste, tínhamos hospitais sobre abrigo, tínhamos duas clínicas preparadas para fazer contratestes. Eu recordo-me que estávamos um fim de semana antes do Mundial, os pilotos estavam em Itália, fizeram a prova em Itália, e aquilo correu mais ou menos, portanto teve público, e na altura a prova teria que ser sem público. Nós, nas nossas redes sociais, estávamos a anunciar que não iríamos ter público. Fizemos com a GNR um plano muito forte, onde tínhamos todos os acessos encerrados com polícias, portanto, em todo lado. A GNR estava por todo lado. Foi para nós um custo muito grande a questão do policiamento dessa prova. E tínhamos que tomar a decisão se os pilotos vinham de Itália para o Mar Canaveses ou não vinham para o Mar Canaveses. Não vindo para o Mar Canaveses, não havia fecho do campeonato. Portanto, as provas que tinham sido realizadas antes não iriam contar, portanto, iria ser um ano sem campeão, portanto, e como sabe, neste desporto está-me envolvido muita coisa, somos pilotos profissionais, muito dinheiro em jogo, muitos pilotos, muitas equipas, juntamente com o seu vereador, na altura, o Paulo Couto, e com a senhora presidente da Câmara, Cristina Vieira, nós decidimos mandar vir os pilotos sem ter nada ainda aprovado. Os pilotos vieram para o Mar Canaveses também. O Pedro Mariano da Federação ligava-me quase minuto a minuto para ter a certeza se conseguíamos, e nós só conseguimos mesmo o avalar da prova mesmo na sexta-feira antes da prova começar. E nesse mesmo dia fui contactado pela Direção-Geral de Saúde, na altura regional, que me fez uma pergunta assim, nós estava a meio de reuniões, tínhamos reuniões, que me fez várias perguntas para saber o que nós estávamos a fazer em Mar Canaveses. E foi satisfatório para nós quando eu expliquei todo o nosso plano de segurança e de saúde, todo o nosso planeamento. Ela deu-nos parabéns, na altura deu-nos parabéns à associação e disse que estávamos a trabalhar bem.
Eu só gostaria até de dizer aqui duas coisas. É que nesses fins de semana nós tivemos três provas. Tínhamos uma que era a saúde, tínhamos outra que era ambiental e tínhamos a parte desportiva. E foi
um trabalho árduo.
Foi, muito árduo. Para ter a ideia, por exemplo...
E a incerteza que vivíamos permanentemente, tínhamos ali...
Sim, porque nunca ninguém sabia se ia fechar ou não, se ia ser possível ou não.
De todos os países do mundo, vários países do mundo, de um momento para o outro, poderiam ter até que ficar cá. Nem se poder deslocar para os países deles, porque podia haver um lockdown outra vez, como que houve...
Sim, não tínhamos restaurantes abertos, não havia... Foi muito complicado.
Foi uma logística difícil.
E aí, quando deu os parabéns e disse-me que tinha, por parte da direção, que estava tudo bem organizado, fazemos a prova, porque nós incluímos na prova a desinfecção do espaço todos os dias de manhã. Portanto, todos os dias de manhã, uma equipa, às 5 da manhã, desinfetar tudo, os caminhões da... Pronto, foi muito organizado. E pronto, e tínhamos outro problema, que era, se corresse alguma coisa mal no primeiro fim de semana, já não fazíamos o segundo. E não fazendo o segundo era inglório, porque tínhamos o trabalho todo e da nossa parte iríamos ter uma prova que são de 2 dias realizada, no caso 3, né? Tínhamos os testes no dia anterior, mas no outro fim de semana não seria realizar e não fechava o Campeonato do Mundo. Nós fizemos, tinha o meu telefone que tocava o dia todo, desde jornalistas, de toda a gente, inclusive pessoas que queriam ir ver, para nós partilharmos a localização. Nós conseguimos não partilhar a localização das especiais. Portanto, tínhamos pessoas a ligar-me a perguntar onde é que ia, queria, aqui onde bota. Nós só publicávamos, eventos em público, não, e pronto, e fizemos a primeira, correu muito bem. A segunda, portanto, já tínhamos ali, repetimos tudo, portanto, nós não parámos, portanto, começámos uma parte de comentários, os pilotos chegaram na segunda-feira, tivemos a preparar o paddock todo, essa semana toda, depois arrancámos na segunda-feira logo seguida, e a prova teria que ser, não podia ser igual, o trajeto não poderia ser igual, tivemos que alternar o percurso, portanto, não foi repetir o mesmo percurso que fosse igual.
E os procedimentos sanitários também todos...
Sempre
como se as pessoas estivessem a chegar.
Tiveram que voltar todos a sair, todos para o voltar todos a fazer testes, foi assim uma loucura, portanto, eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os nossos voluntários e a todo o nosso grupo, que foi muito coeso, nessa altura, porque se um de nós tinha acusado positivo, podíamos ter que ir todos para casa, portanto não realizávamos a prova. Também aí nós fizemos e conseguimos controlar isso de uma forma também interessante. Acho que conseguimos manter-nos muito em segurança e as nossas famílias também sofreram bastante nesse mês inteiro. Foi quase um mês inteiro seguido só quase a viver para aqui, para o evento. Mas também estava há pouco falar dos nossos voluntários e dos nossos sócios e colaboradores que foram incansáveis. Portanto, nós fizemos um vídeo a agradecer a todos os nossos colaboradores e voluntários e amigos e pessoas que se ofereceram para ajudar, que sem eles também não conseguiríamos ter realizado a prova da forma que foi. Após essa prova, teve cá o presidente da FIME, que é português, Viegas, esteve cá, deu-nos os parabéns da realização e quase tentar-nos compensar todo o trabalho que fizemos, atribuiu-nos o início do Campeonato do Mundo em mar canaveses, que acredito que para nós foi um prémio, portanto para nós era um prémio, que nós queríamos mesmo realizar uma prova sem o Covid a incomodar, mas em 2021 realizámos masinha com algumas restrições também, portanto ainda não foi totalmente livre, mas já foi já uns moldes normais, já tivemos muito público, fizemos uma super especial na sexta-feira à tarde, também foi um sucesso, que atraiu muita gente, e pronto, e foi, tornámos a quase profissionais, a quase que podíamos realizar depois as provas todas do Campeonato do Mundo.
Depois disso
foi assim um bocado, mas foi satisfatório também conseguirmos chegar ao fim e termos realizar tudo e descansarmos um pouco. Por isso é que 2022 foi um bocadinho mais de sossegado, portanto fizemos só uns eventos mais para os sócios. E pronto, 2023 já cá estamos outra vez com provas mais
federadas. O próximo será o Campeonato Nacional de Enduro, que será em junho, 24 e 25, que já estão a trabalhar nisso.
Sim, nós este ano voltámos outra vez a ter uma agenda cheia, portanto, só para não me esquecer que são tantos eventos que temos para este ano já vamos ter uma série de atividades. Começámos já em abril, com o Raio Terras Bem Viver, dia 23 de abril, aproveito de convidar a todos queiram participar ou então juntar-nos à tarde, que nós fazemos ali uma pista para os participantes, que aquilo é amador, mas os participantes que têm os carros melhor preparados poderem fazer algumas exibições ali no largo, ali em Bem Viver. Depois, e também vou já falar numa das principais atividades deste ano do clube. Nós, como tivemos muitos participantes de Enduro, e pilotos que correm do mar canaveses no Campeonato Nacional, nós no final do ano, no início do ano 2023, fizemos mais uma iniciativa que é inédita, nunca nenhum clube tinha feito isso, que fizemos um apoio a todos os pilotos do Marco que correm no Enduro. Portanto, o Motor Clube Marco paga todas as inscrições de todos os pilotos naturais do Marco ou residentes do Marco canaveses que participem no Campeonato Nacional de Enduro, ou o Super Enduro, ou o Mini Enduro, temos dois miúdos com 10 anos a participar, portanto, esse foi um dos planos principais para o ano 2023, será esse apoio a 18 pilotos, temos 18 pilotos que apoiamos este ano nessas modalidades. Depois temos o Raio, como falei há pouco, Terras Bem Viver, vamos fazer o Nacional de Enduro, portanto, regressa ao Enduro, a marca na vez, no molde de Nacional, mas mais também para termos a possibilidade, como fizemos três provas do Mundial, também temos a possibilidade de termos pilotos marcoenses a correr aqui para a família ver, portanto, para estar aqui mais próximo. Daí também uma das ideias de fazermos o Nacional era mesmo também essa, de termos pilotos de marca a correr no Marco. Portanto, é sempre, para toda a gente é sempre interessante. De que são dois dias, portanto, vamos fazer duas provas, dia 24 e 25 de junho. Temos para maio também um raio, também que há pouco falámos do nome, temos mantido sempre esse nome, os Mil Caminhos, portanto foi está desde o início, portanto vamos fazer os Mil Caminhos em maio, 21 de maio, também para, aí já mais soft um bocadinho, Terras Bem Viver, portanto poderá as pessoas participarem, um carro logo seja 4x4, que não queira ter problemas de apanhar um risco aqui ou lá, portanto as pessoas podem participar nesse em 21 de maio. Em maio também iremos inaugurar a nova sede, portanto está a ser preparada a nova sede do clube, que vai passar para o centro da cidade, onde já esteve e vai voltar ao centro da cidade, ali no Largo da Feira, a Câmara Municipal está-nos a preparar um espaço também com 65 metros quadrados, com uma área bem visível, portanto, será em maio que também iremos inaugurar esse espaço. Depois, também temos uns eventos de karting, que nós também gostamos, os sócios vão todos perceber ali quem é que corre mais do que outro e tal, e aqueles que já foram pilotos têm vantagens, os que não foram têm menos, mas pronto, ali no karting eles também não andam muito, portanto vamos fazer um convívio de karting, vamos fazer dois até, um em julho, outro em setembro, está programado assim, e depois teremos também o Mil Trilhos, portanto, Mil Trilhos, Mil Caminhos, Mil Trilhos, os caminhos para os carros 4x4, o caminho tem que ter um bocadinho mais largo, os trilhos é mesmo para as motas, a motas de duas rodas, portanto, para Moto 4 também poderá participar, que será em novembro.
Falando agora um pouco mais sobre os tempos que antecederam a fundação do Motor Clube do Marco, temos João Martins, um dos outros sócios fundadores. Ele tem 71 anos, é natural da freguesia de Constança, no Marco de Canaveses, e formado em eletromecânica. A sua paixão pelo mundo automóvel começa aos 19 anos, quando vai trabalhar para a Fiat em Alfragide. O homem que acompanhava o Rally de Portugal com muito afinco e que comprava os jornais ligados ao mundo automóvel, rapidamente passou à competição. Começou a acompanhar o seu patrão da altura, António Coutinho, era responsável pelas corridas que ele fazia. A partir de 92 e até 1997, foi ao volante que fez carreira. Foi campeão nacional de iniciados em 1993, em Castelo Branco, com o seu Toyota Corolla GTI. Mas a primeira vitória, em Amarante, no ano anterior, também foi especial, como confessou João Martins.
Havia gente que se juntava a um grupo que fundou, o Toco do Mar, que também apareceu ocasionalmente com o Joaquim Santos. O Joaquim Santos punha-nos a adrenalina que nós precisávamos para dar os passos à frente, porque ele aparecia com frequência no Marco para dar umas voltas com o carro que corria posteriormente ao de Portugal, caso de dados são 1200GX e outros. E depois tínhamos aqui, de facto, uma rapaziada, uns amigos que tínhamos muito gosto em ver os carros a fazer barulho, a andar de lado e essas coisas. Depois apareceu, de facto, uma malta como o Paulo Barro e os amigos Magalhães, que era o que faltava para pôr em marcha um projeto que aconteceu nesse ano, que foi criar o Topo do Marco. E os mais próximos, como é o meu caso, e outros, juntámos-nos ao movimento. Queríamos envolver o automóvel, houvesse mais alguma coisa que nos pudéssemos agarrar, que era o caso dos concessionários das marcas de carros que existiam no Marco, o caso da Magridouro, do Ano Coutinho, da Renault, da Jap e de outros mais pequenos, mas que possibilitaram, digamos, dar corpo a algo, como por exemplo uma exposição de automóveis, integrados numa festa do concelho, que gerava movimento em volta dos veículos automóveis. Não é? Para além disso, em 92 já eu próprio estava integrado a fazer rallies, mas já tinha feito 7, 8 anos com o Sr. António Coutinho, que era meu patrão e que participou em rallies e fez do Campeonato Nacional. Fez os campeonatos todos a partir de 84, à noite 84. E eu era o responsável, digamos, pelas corridas que ele fazia, fez naquele tempo. Era responsável em termos de preparar e programar os trabalhos para o rally, os campeonatos que se fez. Portanto, eu e as pessoas que também envolventes que fizeram o Clube do Marco, digamos, também viviam esses momentos juntos com esse piloto António Coutinho. Depois comigo também. Já havia o gosto pelos automóveis. Digamos que a feira e percursos que fizemos em todo o terreno andavam sempre à volta de carros, automóveis, e era o que nós íamos fazer. Ter conseguido ser campeão de iniciados para mim foi ótimo, até porque indiretamente os rallies, porque andava com o António Coutinho, mas o prazer de conduzir e ser vencedor num rally que aconteceu em 1992, no Rally de Amarante, isso claro que fez-me sentir muito mais orgulhoso, mais feliz e gostar ainda mais de automóvel.
O Motor Clube do Marco apoia os atletas que participam em provas de Enduro, Hardduro, Miniduro e Super Enduro. desde que sejam naturais ou residentes no Marco de Canaveses. A ajuda é simples. O Motor Clube paga a totalidade do valor da inscrição na prova. Atualmente, 18 pilotos beneficiam desta medida. Tiago Sousa é um deles. Tem 34 anos, é natural de Várzea do Douro e vencedor, no ano passado, do Troféu Nacional de Enduro na categoria Expert, com uma Beta 300 Racing. A paixão pelas motos começou bem cedo. Aos 10 anos já andava de lambreta e aos 14 já dava umas voltas no monte com uma moto de duas velocidades oferecida pelo padrinho. Em 2014 começou a competir e, em 2018, já celebrava a conquista do primeiro troféu de hard enduro que houve em Portugal. Ao nosso programa, o piloto oficial da Beta Portugal demonstrou-se agradecido pelo apoio que o Motor Clube do Marco lhe dá ao pagar as inscrições. Garantiu que poupa uns milhares de euros e que é um orgulho levar consigo o logo do Motor Clube e o nome do seu concelho.
Apesar de ter o apoio que tenho, as inscrições são sempre à minha custa. Vou buscando às vezes dinheiro a patrocinadores e assim, mas claro que nunca chega para aquilo, para a totalidade que a gente gasta. E este tipo de ajudas são sempre bem-vindas e são ajudas muito boas e que a gente sabe, fazendo as contas às corridas, neste caso de enduro. Só de enduro tenho 5 corridas, depois ainda vou fazer o campeonato de enduro, começa agora para a semana, além de em Monsaraz. Só as inscrições é um peso muito grande no orçamento da anual, é uma ajuda muito boa e lá está, dou os meus parabéns ao Motor Clube do Marco por tomar este tipo de iniciativa. Acredito que não seja fácil, não é? Porque é sempre um custo, é sempre, não é? E é muita gente também faz o melhor possível pelo clube e tentamos também espalhar o nome do clube, não é? Nas redes, fazer uma divulgação boa ao clube. Para mim é um orgulho muito grande pertencer ao Motor Clube do Marco. A gente tem que estar muito bem preparado fisicamente, treino quase todos os dias. Se não treino ginásio, treino bicicleta, faço ciclismo, gosto muito de fazer corridas de ciclismo, desafiar-me um bocadinho nos pedais. Pronto, tudo isso ajuda-me a estar bem fisicamente para as corridas em cima da moto. Treino com a moto mais ou menos duas vezes por semana, a meio da semana e ao fim de semana. Ao fim de semana mais com um amigo, são treinos mais calmos, mais pacíficos. À semana tenho que fazer um treino mais intenso, mais em ritmo de corrida. Fazendo parte de uma equipa tenho sempre objetivos e, claro, se conseguir alcançá-los, melhor, não é? Porque tenho prémios em cima da mesa e se conseguir alcançar os objetivos, boa milhão desses prémios. Por isso também é uma razão para o nosso foco ser maior e pronto, mas antes de pertencer à equipe já ganhava e já fazia por ganhar, porque dá gozo, não é? Gosto de levar passo por passo, ir marcando cada classe.
Terminamos então a nossa viagem com o Motor Clube do Marco, do Conselho do Marco de Canaveses, uma coletividade que gostava de ter uma nova sede, avançar com a criação de um livro de histórias do clube e ter um Mundial novamente no Marco. Aos nossos convidados, agradeço uma vez mais a presença e deixo votos de muito sucesso e boas provas. Nós voltamos já a seguir com mais uma viagem.
RCP.
Seguimos agora a nossa terra até bem perto do meio-dia com um novo tema. Em destaque estará os Botafumo Associação, sediada na Póvoa, em Guilhufo, no concelho de Penafiel. Esta associação inaugurou a sua sede em junho de 2021. É uma instituição sem fins lucrativos que nasceu em 2006 e foi dos primeiros grupos simpatizantes das motorizadas de 50 centímetros cúbicos a surgir em Portugal. Este grupo tem tido um papel ativo na organização de atividades relacionadas com as duas rodas, mas também em atividades de cariz social e até mesmo religioso. Exemplo disso é a organização e participação num encontro nacional de motorizadas antigo, realizado em Fátima, onde já foi batido o recorde do Guinness. A participação mensal que teve na revista Só Clássicas, a colaboração em várias atividades de cariz religioso na freguesia e também no concelho, a colaboração e cedência de espaço aos escuteiros, a angariação de donativos a atribuir a pessoas carenciadas, portadoras de deficiência ou vítimas dos vários infortúnios e também cedência de motas antigas recuperadas para adornar as montras do comércio tradicional de Penafiel. Para nos falar sobre esta associação, a sua história, histórias, necessidades e projetos, temos aqui connosco três convidados. São eles Jorge Leal, mais conhecido por Ginho, ele que é professor e um apaixonado por motas e é o presidente da coletividade. Temos também Daniel Pica, 38 anos, osteopata, e Pedro Moreira, 50 anos e professor do primeiro ciclo. Olá, bom dia aos três. Obrigada pela presença.
Bom dia.
Vamos começar pelo presidente para perceber como é que, afinal, nasceram os Botafumo.
Ora, muito bom dia a todos. Os Botafumo nascem numa paixão de dois amigos, ou três, que se juntaram isto por volta dos anos... no ano 2000, juntam-se e um deles lembra-se de restaurar uma motorizada que estava guardada num barraco do avô. Pronto, inicia-se então esse projeto. A seguir esse projeto, eu próprio também havia uma motorizada que gostava muito, porque fazia parte de algumas histórias que o meu pai me contava. Consegui arranjar essa motorizada, vai daí, iniciamos então esses projetos de restauro. Isto em 2000, 99-2000, quer dizer que era quase um insulto nós, para muita gente, nós estarmos a gastar dinheiro naquelas coisas velhas que estavam paradas e que já ninguém utilizava para nada. Pronto, mas nós gostávamos e achávamos alguma piada, pronto, e vai daí, começa então de facto, junta-se um, junta-se dois, aparecem três, o outro também tem uma, que também está do avô e que era até era interessante por a trabalhar, e pronto, e fomos aliando assim este gosto, esta vontade, esta paixão, e formámos uma espécie de um grupo, e este grupo teria que por volta de 10, 15 elementos inicialmente, e começámos por aí a dar umas voltas, a ir a alguns sítios relativamente perto, Amarante, Castelo Paiva, Paredes, por aqui. O que é certo é que nós, à medida que íamos passando na rua ou parando em algumas localidades, íamos despertando o interesse de outras pessoas e vinham ter connosco, e vocês restauraram, como fizeram, pronto. Isto no ano 2000, quer dizer, já havia internet, mas ainda não havia tanta informação disponível para fazer estes restauros, e então era muito boca a boca, passávamos informação e sabíamos que havia um mecânico e que havia outro, pronto. E começou, nasceu assim esta paixão, este gosto, esta partilha de informação entre amigos, entre colegas, entre conhecidos, e pronto.
E foi crescendo.
O grupo cresceu, e hoje é o que é. Não é um grupo grande, mas é um grupo já com um certo estatuto. Se assim
e com uma grande
dizer.
História que vamos perceber um bocadinho. Um dado curioso também, para percebermos, Botafumo também tem a ver, a origem do nome, também com alguém que fazia parte deste grupo. É isso, e com uma mota.
É isso mesmo. Nós não tínhamos nome, andávamos sem nome. Era um grupo que lá está, por baixo do nosso símbolo, né, diz grupo motar, não grupo de amigos, porque vai mesmo daí, vai mesmo da essência de quando isto nasceu. Portanto, nós tínhamos um colega que também tinha a mota do pai, que estava parada já há 20 anos, 30 anos, parada na garagem, coberta com os sacos e com os panos e tudo mais, e então também decidiu restaurá-la. E quando, na altura, quando se restaurou essa mota, aqui num famoso, aqui de Penafiel, o Sr. Pinto de Santa Marta, que muita gente conhece, restauramos a mota só a nível de mecânica, para se poder andar, para não se estar a investir grande dinheiro, então o que ele queria mesmo era pôr a mota a andar, para dar umas voltinhas por ali, para ir também fazer algumas viagens connosco. E naquela altura o Sr. Pinto restaurou a mota toda, de fio a pavio, o motor ficou completamente novo. E tinha-lhe dito a ele, olha, Nel, tu desculpa... Estes primeiros quilómetros anda devagar, porque isto tem que acamar e tudo mais, uma série de coisas que se tem que fazer. Andar com cuidado com as velocidades e tal. Bom, o que é certo é que a moto nós fomos logo para o Monte São Domingos, Castelo de Paiva. Aquilo era uma picada bastante acentuada e ele também não tinha grande experiência naquela altura andar de moto e não lhe perdoou nada. A moto chegou lá acima, para além de deitar bastante fumo pelo escape que deitava, quando paramos a moto pelo cabeço do motor, pelo cilindro, ela mesmo parada saía fumo, e saía bastante fumo, então vai daí, nasce o nome, Botafumo, pronto.
E ficou Botafumo. Entretanto, surgiu a necessidade de legalizar este grupo.
É isso. Nós temos, antes de legalizarmos o grupo, temos por volta de 2006, já tínhamos um número acentuado de pessoas que gostavam e partilhavam este gosto connosco, quer amigos, quer conhecidos. Tínhamos bastante gente. Então havia a necessidade de ter um espaço físico, uma sede. E o que fizemos? Havia uma casa que estava de bluta, no lugar da Pova, em Guilhufo. Na altura falamos com o seu proprietário, explicámos-lhe o nosso projeto. Portanto, a casa, ainda estamos a falar de uma casa com algum valor, ainda hoje em dia tem algum valor. Não estamos nesse espaço agora, tivemos lá 12 anos. Então, com o senhor José, fizemos um contrato à maneira antiga. Foi um aperto de mão, isto por volta de 2005, 2006. Demos um aperto de mão e dissemos, opá, pronto, eu cedo-vos o espaço, vocês não pagam nada pelo espaço, usufruem do que quiserem. A casa tinha 2 andares, não estava em mau estado, nós demos-lhe um jeito dentro das nossas possibilidades, e éramos responsáveis pela manutenção da casa, pelo espaço todo cá fora e tudo mais. Então foi um contratamento antigo, um aperto de mão, nós ficamos com o espaço, nós entretanto nos zangássemos uns com os outros, íamos lá e dizíamos, olha, então já não queremos mais espaço, o espaço é seu. E também combinamos que quando ele precisasse do espaço, então nós acabaríamos por o ceder. E foi o que aconteceu, tivemos lá 12 anos, entretanto ele já tem uma idade, fez partilhas com os filhos precisaram do espaço e nós tivemos que sair. Pronto. Portanto, antes desta sede, que é agora uma coisa mais recente, tem 2 anos, tivemos 12 anos, ou 13, não é? Mais ou menos por aí, nesse espaço, para nós também foi um espaço bastante confortável, um espaço de lazer, de partilha, de convívio, muito, muito interessante.
Era quase uma casa de família.
Era uma casa de família, basicamente, sim.
O vosso espaço é recente e também é bastante acolhedor.
Sim, este espaço aqui tem outras condições que não tem o anterior, obviamente, já é uma construção mais recente. Acabamos por ter o apoio de algumas empresas a nível particular e até da própria Câmara Municipal de Penafiel e da Junta de Freguesia de Guilhufo, que nos ajudaram na reconstrução e adaptação do espaço às nossas necessidades. Sim, e temos um espaço também bastante agradável, com um recinto bem grande, onde podemos estacionar as nossas máquinas e estarmos a confraternizar um bocadinho uns com os outros.
Hoje não são apenas as motas de 50 centímetros cúbicos que cabem no vosso, no vosso Botafumo.
É isso mesmo. É curioso que de todos os que lá estão e daqueles que iniciaram realmente isto no 99, 2000, todos começaram com a paixão pelas 50, mas já havia a paixão pelas duas rodas, mas todos eram as 50. E fizeram-se grandes viagens em motorizadas 50. Nestas 50 fizeram-se grandes viagens. Nós batemos o recorde do Guinness, ajudamos a organizar então esse recorde, onde se foi uma concentração de motas em Fátima, sim, onde batemos o recorde do Guinness. Não fomos nós que organizamos, mas tivemos uma importância muito grande para esse efeito. E viajámos várias vezes a Fátima, fomos e viemos de motorizadas 50, fomos para São Pedro do Sul, fomos para muitos, muitos, muitos sítios em motas 50. E é óbvio que isto aqui, o que é que acontece? Houve uma espécie de um upgrade. Porquê? Porque fazer uma viagem daqui a Fátima numa motorizada 50 faz. Mas pronto, a idade vem vindo, nós já não temos 20, isto não é há 20 anos atrás, e hoje em dia, de facto, há motas com mais conforto, com outra segurança, com outra capacidade, e então houve uma espécie de um upgrade. As pessoas foram comprando, foram tirando a carta, foram, e pronto, e nós também vimos essa evolução, e acabamos por achar que também é benéfica para o próprio clube ter uma evolução desse género, não é? Porque há a hipótese realmente de termos as motas 50 e fazemos convívios de 50, e há outra vertente, quem tem motas de outra cilindrada, mais recentes, acaba por também ter a oportunidade de gozar e conviver um bocadinho com aquilo.
Vamos fazer agora aqui, passar aqui a palavra a um outro convidado, ao Daniel. Daniel, começo por lhe perguntar, antes de mais, como é que nasceu este seu gosto pelas motas, pelas duas rodas?
É assim, isto começou, lá está, nomeadamente através do nosso presidente, do Ginho. Eu também tenho uma motorizada que é do meu falecido pai, e é assim, em mais ou menos na década de 80, os pais, quase toda a gente, tinha motas, e é assim, se calhar de nós, quase toda a gente andou em cima do quadro.
Era, era o transporte de família.
Exatamente. Nós, pelo menos, lá em casa éramos quatro e eu, como era o mais novo, quase sempre ia em cima do depósito. E a minha irmã, pois, ia no meio entre o meu pai e a minha mãe. Mas isso muito...
Era o habitual.
Era o habitual, exatamente. Depois, pronto, foi crescendo. Nós éramos um grupinho pequenino. Agora eu faço parte de, pontos mais da contabilidade. Isso, já somos quase 200 sócios. Começou numa brincadeira e agora já está num patamar mesmo muito alto. Eu também nunca pensei em ter uma moto mesmo. E pronto, com aquele bichinho criado por eles, fui, agora também já tenho uma moto, 800 centímetros cúbicos. Também tinha algum receio em andar de moto, mas pronto, as coisas foram evoluindo. Fizemos um upgrade sobre isso. Os Botafumo, nós somos um grupo de amigos, sem dúvida, e tentamos, assim, fazemos passeios. Não é só um passeio, por exemplo, fazemos a Rota do Românico, vamos visitar locais com história, tentamos fazer algumas perguntas para que os participantes vão visitar o museu, mas ter sempre cuidado em responder, estar atentos, para depois tentar, no final, ver qual é a equipa que tem mais pontos, ou até dar um prémio à equipa. São divididas em várias equipas, cada qual faz um trajeto, e depois, no final, vemos qual é a equipa que tem mais pontos ou conseguiu mais pontos através dos museus ou dos monumentos. Por exemplo,
acaba
se tem
por ser
isto,
um roteiro cultural.
Exatamente. Portanto, tentamos não só ser um passeio de motos,
ensinar alguma coisa.
Exatamente. O outro, também fazemos, por exemplo, no nosso passeio ao frio, como já referiu e bem, nós este ano até ajudámos o Pedro, que ele até tem leucemia, que é da Abragão. Pronto, nós tentámos e já ajudámos vários. Eu e este ano foi o Pedro, mas fazemos muito isso. E daí, pronto, ser um grupo não diferente, mas tentar fazer coisas diferentes. Não ser só um passeio de moto, mas sim aproveitar e visitar locais com história. Nós temos um passeio que já fazemos, é o 15º, que é o passeio a Penedono. Nós temos como praxe, exatamente, temos como praxe ir à missa e trazer o Padre Abel à nossa casa para almoçar connosco, e depois ele ainda canta o seu fadinho e nós ainda estamos ali um bocadinho com ele. São coisas completamente diferentes, se calhar, que as pessoas podem pensar de um grupo motar. Mas o que é certo é que nós conseguimos ter esses dois lados connosco. Ainda o fim de semana passado, o seu Padre de Guilhufo veio fazer uma visita à nossa sede. São coisas que... prontos, que caem bem, mas tudo isso através do nosso presidente, o Ginho. Ele, sem dúvida, que é o nosso pilar essencial dos Botafumo.
Mas sozinho não faz nada, precisa toda a equipa, não é?
Sim, mas foi com ele que as coisas começaram. E
que têm corrido bem,
Exatamente.
Destes passeios, enfim, já são muitos, não é? São muitas as atividades. Há algum passeio que o marque, no seu caso, pessoal, que o tenha marcado pela positiva?
Sim,
de alguma forma.
Podia... são muitos, mas um deles, pronto, sem dúvida, é este, o passeio a Penedono, que nós depois vamos fazer, vamos à feira medieval, pronto, ficamos até mais tarde um bocadinho, pronto, e depois há umas aventuras que eu acho que não vale a pena falarmos muito.
Essas são muito particulares.
Exatamente. Porque depois a festa dura até sempre mais tarde, mas sempre numa casinha que nos é emprestada. Depois nós fazemos, além da festa, depois vamos todos para casa e depois em casa, descansadinhos com as motas encostadinhas, para não entrarmos para um campo dentro, não é?
Fazem outra festa.
Exato. Dentro da nossa casa fazemos nossa própria festa, com uma coluna e pronto. E quem vai ouvir isto sabe bem que o ano passado o que é que se passou.
Só coisas boas. Pedro Moreira, vai juntar-se a nós aqui na conversa. Também começou cedo este seu gosto pelas motas?
Sim, é assim, desde miúdo que sempre gostei de motas e desde adolescente que tenho uma mota. Este gosto também pelas motas antigas sempre foi um bichinho que andava dentro de mim, um bocadinho escondido, mas com o passar dos anos... com um bocadinho de nostalgia, eu olhava para as motas e lembrava-me de situações que se tinham passado da minha infância. O Ginho é sem dúvida o vírus. O vírus desta...
É o mentor.
Dos Botafumo e passou para mim também esse gosto pelas motas antigas. Eu quando conheci o Ginho, quando conheci os Botafumo, tinha uma mota para fazer estrada, e com o conhecer os Botafumo, porque eu sou o teenager, no meio deles eu sou o teenager dos Botafumo, com o conhecer, com o participar nas atividades deles, com o perceber que realmente é um grupo de amigos, realmente é um grupo que vai muito para além das motorizadas e das motas, aliciou-me, ou fui aliciado a pertencer ao clube, e a ter um gosto enorme em todas as participações que o clube, tudo aquilo que o clube vai fazendo. Eu não sou da Póvoa, sou penafiel, nasci em Paredes, vivo em Penafiel, a minha família é de Penafiel, não sou da Póvoa, mas cada vez mais sinto uma ligação muito grande, precisamente por causa do clube. Quer dizer, quando estamos todos juntos... Eu não quero chegar ao somos todos irmãos, mas vamos no caminho. Toda a gente está ali para ser feliz e para fazer os outros felizes. E eu acho isso muito importante. Depois, aliamos também a situação, como já foi falado, e na sua introdução acho que disse quase tudo ou tudo daquilo que nós somos, aliamos o ajudar o próximo, a parte cultural, que é muito importante e que aliada àquilo que nós gostamos de fazer, que são as motas, encaixa na perfeição, e conseguimos fazer atividades fantásticas, e isto levou-me, além de ter a minha mota, investir numa mota antiga, que ainda não é a mota que eu quero, porque eu cheiro-me, cada vez que me lembro de motas antigas, lembro de uma mota que um tio meu tinha e que eu ia andar com ele, era eu, tinha 5, 6 anos, e eu, aquele cheiro da gasolina, o cheiro que toda a gente que tem motorizada sabe, aquilo continua, com os passar dos anos, aquilo continua o mesmo cheiro, eu continuo a ter as mesmas
lembranças.
A lembrança. Comprei também uma mota antiga, que há tempos vinha a saber, e foi uma coisa que me trouxe muita felicidade, saber que é uma mota que tem o mesmo ano de nascimento que eu, 1973, e que me deixou muito feliz. Pronto, esta situação das motas e do clube é uma coisa que está a crescer cada vez mais, e eu sinto-me cada vez mais entrosado no meio dos meus companheiros de clube, e é um prazer enorme participar em todas as atividades que o clube faz.
O que é que ganhou com esta turma?
Ganhei tudo. Ganhei tudo. Aumentei o prazer de conduzir mota, de andar de mota, de andar, de sentir o vento, de ver as coisas de forma diferente quando vamos num passeio. A amizade, o companheirismo, o sentido de ajuda que nós todos temos quando numa determinada situação alguma coisa corre mal. Acima de tudo, felicidade, muita felicidade em estar no seio deste grupo e poder partilhar com eles também o pouco que eu lhes posso dar, e tudo muito que eles me dão a mim.
Presidente, já falámos aqui de algumas atividades, vamos recordar algumas daquelas que podem ser ou foram. Os ex-libris da vossa coletividade. Já aqui falámos do passeio ao frio, que acontece normalmente para a altura de São Martinho.
Sim, o passeio ao frio é talvez é o passeio mais antigo que nós temos. Este ano, em 2023, será o 18º. Isto quer dizer que o passeio ao frio, lá está, saímos então da nossa antiga sede, inicialmente, saímos, vínhamos até à Igreja do Sameiro e lá fazíamos uma merenda naqueles bancos que lá têm, naquelas mesas que lá têm, e lá fazíamos uma merenda qualquer e descíamos. Isto os primeiros anos, isto há 18 anos mais ou menos atrás. Agora já não é bem isso. Agora já, como o grupo cresceu, e nós também queremos, como estava a dizer o nosso companheiro Pedro, queremos também proporcionar às pessoas qualidade e que se sintam bem, né? Quando lá vão, têm que se sentir bem. E pronto, e então dá uns anos para cá, uns bons anos para cá, começamos a fazer esta atividade, este lanche, este convívio, esta partilha, este magusto na nossa sede. Havia sempre a volta é da praxe, vimos sempre à igreja de Sameiro, tiramos a fotografia e vamos para baixo. E porque normalmente quando o passeio, este passeio ao frio, realmente neste dia está sempre muito frio, quer queiramos, quer não, está sempre muito frio. O ano passado teve um frio terrível, foi o dia mais frio do ano, penso. Pronto, para fazer jus à causa. E então este passeio, este ano temos programado, vamos tentar melhorar um bocadinho mais este passeio, para além de termos um espaço fantástico, fantástico na nossa sede, que em 2023 encheu completamente com os nossos sócios, com os familiares dos nossos sócios e mesmo amigos que estiveram lá e participaram na nossa festa com grande entusiasmo. Este ano vamos fazer as coisas de um modo diferente. Enquanto nós focávamos unicamente num sábado, no sábado antes de São Martinho fazíamos esta atividade, neste ano vamos decidir, ou decidimos, em reunião de direção, decidimos fazer dois dias. Portanto, o sábado vai se manter relativamente igual aos anos anteriores, porque realmente é um sucesso e aquilo que realmente tem sucesso não devemos mexer, ou mexer poucas coisas, afinar. E depois vamos ter atividade no domingo, onde no domingo vamos tentar fazer uma atividade diferente. Que atividade é essa? Nós temos, há uma associação que é nacional, que é de apoio a vítimas de acidentes com motociclos. Nós estamos em contacto com eles. E para quê? Para fazermos uma missa no próprio... Vamos no domingo de manhã. Vamos fazer uma missa com um passeio, ou passeio antes, ou ainda não temos isso bem definido, porque ainda estamos em negociações. Portanto, haverá um passeio seguido de uma missa, ou a missa depois seguida de passeio, mas estamos a negociar com isso, em colaboração com essa associação. E vamos tentar reunir fundos, não é? As pessoas ao participarem nessa missa, nessa bênção, né? Essa missa terá sempre a intenção, com a intenção, ou pelas vítimas de acidentes com motociclistas, vivos, mortos, por aí, andar por aí. E então teremos sempre essa ideia de recolher um donativo, porque depois faremos a oferta à associação para que eles possam investir naquilo que realmente eles acham que é necessário, e eles têm feito um trabalho fantástico. Vão-se conhecendo alguns casos, como atribuição de cadeiras de rodas, eletrificação de outras e melhoramento de outras, camas articuladas, tratamentos, coisas assim que realmente são algo dispendioso. Se nós também pudermos ajudar com isso, é a nossa ideia então, no segundo dia do passeio ao frio, termos uma atividade destas para colaborarmos e para aumentarmos este tal espírito de fraternidade e de ajuda, de cooperação com os nossos colegas motociclistas.
Outro Ex Libris, já cá falamos, foi o vosso passeio a Penedono, que tem contado cada vez com mais participantes.
É isso, nós temos primeiro, começa com a amabilidade de um grande amigo nosso, o Dr. Sampaio, o dentista, muito conhecido em Passo de Sousa, que ele tem uma casa de férias em Penedono, então ele, e tem uma grande estima pela vila de Penedono, e ele acabou por nos ceder há muitos anos atrás, este ano vamos na 15ª edição, acabou por nos ceder o espaço dele, gentilmente, sem pagarmos nada, a um grupo de amigos. Então inicialmente íamos lá a 15, 20, 30, por aí. Agora não, agora os candidatos são sempre muitos, sim. Então somos obrigados a fazer uma lista de inscrições, portanto depois também o espaço não dá vazão a todos os interessados, e depois se tivermos muita gente, nem estão bem uns, nem estão bem os outros. Então é isso mesmo, é muito graças também à boa vontade do Dr. Sampaio que este passeio Penedono veio, ficou e acaba por ter este sucesso todo enorme.
Também costumam fazer o passeio Quintandona?
Sim, o passeio a Quintandona, realmente nós começamos, eu acho que Quintandona começou e os Botafumo começaram a ir a Quintandona. É giro porque existe esta relação muito grande na nossa participação no domingo de tarde. Vamos sempre a Quintandona e depois temos sempre quase um protocolo, lá está, não está nada escrito, não é nada formal, mas temos sempre um protocolo com a direção e com a organização da Quintandona, que nos reserva sempre aquela entradazinha daquele largo do Cruzeiro, e nós pomos sempre as nossas motinhas lá naquele espaço ali, e acaba por ser já um equilíbrio quase, e bem enriquecer também, de certa forma, a feira de Quintandona, a feira, a festa, toda aquela atividade. Os Botafumos são quase que com o filho de Quintandona, sim.
E como é que também, além disto tudo, vocês têm esta preocupação social, solidária? Porquê?
Porque nós realmente, acima de tudo, como estava a dizer aqui o meu colega Pedro e o Pica há bocado, nós estamos bem quando os outros também estão bem, não é? E se nós tivermos um sócio, se tivermos um amigo, se tivermos um familiar de um sócio nosso que sabemos que está a passar um bocado mal, seja qual for o motivo, seja dele da ordem física ou económica, pronto, seja qual for o motivo, nós quase sempre ficamos um pouco, sensibilizados para isso mesmo, e acabamos por arranjar maneira sempre de ajudar naquilo que é necessário. Então, o nosso passeio ao frio, eu não me recordo bem porquê, mas este passeio ao frio, para além deste convívio de motards, havia sempre uma parte, isto acho que apareceu um bocado por acaso, já não sei bem porquê a razão dele, mas apareceu alguém que precisava de ajuda, e nós lembramos, se esta gente precisa de ajuda, por que não fazemos uma campanha agora neste dia de angariação de fundos para...
O Daniel pode dar-me a ajudar.
Sim, foi aquele teu colega que houve um incêndio em Castelo de Paiva e ele ficou sem a casa.
Ah, talvez sim, por aí. Então, pronto, vai daí, veio a ajuda e tornou-se um hábito. Nós, no passeio ao frio, pelo menos, há outras atividades pelo meio, intercalares, que não estão planeadas, mas no passeio ao frio é certo e sabido que há sempre alguém que vai ser acariciado, ajudado pela nossa associação, sim.
Também costumam cooperar com as comissões de festas, enfim, que organizam as festividades da terra.
É verdade. Houve convite de participarmos em algumas procissões, pediram-nos para, éramos homens, e pediram, vocês têm tantos homens, podiam-nos ceder alguns para participar e levar alguns andores, e nós fomos, acedemos a esse aspecto, na nossa freguesia, na Serra do Monte, o ano passado aqui levamos também um andor na procissão em honra de São Martinho, e pronto, e temos andado por aí. E este ano também calhou-nos um bocadinho, eu vou dizer a fava, entre aspas, pronto, fomos nomeados, por assim dizer, para fazermos a festa da nossa terra, que é a festa em honra de Nossa Senhora do Desterro, e portanto não estão os 9 elementos da direção responsáveis, mas penso que estão para aí uns 6, não é? 6 dos 9 estão envolvidos, pronto, e vai daí, é um bocado, os Botafumo é isto, não é? Onde puderem ajudar, onde puderem colaborar com a sociedade, somos chamados.
Sempre presente.
Sim, vamos sempre.
Portanto, vocês têm um logotipo muito interessante que tem fumo.
É isso mesmo. E já não é o primeiro, sabe?
Pois.
Nós tivemos uma primeira versão que era muito giro. Mas pronto, depois houve a necessidade. Nós, por acaso, o primeiro, aquilo foi feito assim para desenrascar, é um bocadinho naif, digamos. Nós pegamos, então pusemos os OS, arranjamos a bota Butilde e depois escrevemos fumo à frente e ficou os bota fumo. Era interessante a junção daquilo tudo. Depois, pronto, começamos que aquilo era primário há uns anos atrás, houve a necessidade e temos também um colega nosso que faz parte do grupo, que é designer, e disse, temos que atualizar o símbolo porque isto já não vende, isto já não tem uma marca e tal. Pronto, atualizamos para este. Acho que foi uma construção bastante feliz. E eu, como dizia aqui há dias um sócio lá, dizia, isto já não é o símbolo Botafumo, já é uma marca Botafumo, porque é quase como se fosse uma marca qualquer que se vai comprar uma loja. Pronto, acho que é um bocadinho isto, não é? Olha-se e vê-se que é Botafumo ao longe. A minha filha de 3 anos já diz, olha para uma coisa ao longe e diz Botafumo, não é?
Já consegue identificar.
É isso.
Até porque vocês têm chapéus, casacos e uma série de coisas personalizadas com a vossa imagem. Falemos agora de necessidades e projetos.
Isso mesmo. Eu ou os meus colegas?
Pode ser tu.
Traz aqui um pequeno auxiliar de memória para...
Sim, nós temos,
tem de ser rápido.
Nós temos alguns projetos em mente. Temos um sonho que temos um sonho que eu não posso falar muito dele porque ele ainda está a ser confeccionado, que é a construção de uma nova sede ou um novo espaço. Estamos perto, mas ainda há um percurso ainda a percorrer. Temos também a ideia de adquirirmos uma carrinha para o próprio clube. Já lá estivemos perto, mas também andamos a ver como é que estão as coisas e também é uma nossa intenção, porque realmente é preciso apoiar os sócios em algumas valências e a carrinha ia ser uma ajuda de maior. Pronto, e estas são os dois grandes projetos que nós temos. O ano passado concretizamos um, foi comprar uma tenda gigante. O meu amigo Pica foi um dos responsáveis por isso, descobriu um vendedor que nos foi bastante colaborativo e proporcionou-nos então a compra dessa tenda gigante para fazermos a tal festa. É nossa, não é? Não temos agora a necessidade de andar a pedir nem a alugar, nem essas coisas todas. É nossa. Foi um grande investimento que fizemos, está lá. E pronto, e agora temos estas duas ideias, estes dois projetos. Que são bastante megalómanos, a nova sede, não é? Quer dizer, é um projeto muito grande. Vamos ver no que vai dar. Temos esperança que corra bem, obviamente, e temos também a ideia da tal carrinha para que nos possa apoiar na dinâmica do clube, sim.
Para terminar, uma mensagem final, começa aqui pelo Daniel, mesmo rápida, sim, o que é que gostava de dizer, enfim? Assim,
o maior prazer, ou até quem aproveita mais, eu acho que até são sócios, porque nós temos a trabalho.
Também é preciso. Pedro?
É assim, já que estamos a falar de motas e cada vez há mais gente a andar de motas, eu gostava de deixar uma mensagem de segurança e de alertar toda a gente, os que andam de moto e os que andam de carro, que as motas só têm duas rodas e é mais fácil haver um acidente. E ter cuidado e andar em segurança, eu acho que é fundamental para continuar a ter uma vida feliz e uma vida andada de moto.
E para que tudo corra bem.
Para que tudo corra bem.
Presidente, para terminar, uma mensagem aos vossos
mesmo,
sócios
é isso mesmo,
e amigos.
É isso mesmo, eu estava mesmo a guardar esse bocadinho para aí. É para agradecer aos nossos sócios, aos nossos amigos, porque sem eles nós não éramos nada, não valia a pena ter um presidente e mais oito elementos da direção, sem uma vasta equipa que nos apoia, que colabora, que trabalha arduamente para que todos os projetos sejam execuíveis. Portanto, há ali muito suor, há muita dedicação, há muita hora perdida, há muita saída de casa e de muitos projetos familiares que são abandonados pelos nossos sócios e era impossível estar aqui a enumerar cada um deles, mas um grande abraço para eles. Sem eles não havia clube, sem eles não havia Botafumo, é isso mesmo, sem eles não havia Botafumo. Um grande abraço para todos.
É com estas palavras que terminamos então a nossa terra. Agradeço uma vez mais aos nossos convidados a presença e deixo votos de bom trabalho e de bons passeios.
Obrigado.
Este programa, lembro, ficará disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel. Passe por lá para ouvir, guardar ou partilhar esta história. Nós ficamos então por aqui, mas prometemos voltar no próximo domingo com mais uma viagem pela nossa terra. Até lá, fique bem, tenha uma ótima semana.